Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de dezembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui do meu lado, aliás, na minha frente, né? Meu parceiro de bancada, gente, Marcos Bezerra, boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes, boa tarde você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevistado hoje também, hein, Kátia?
Exatamente. Hoje vamos conversar com Eduardo Fernandes, ele que é o gerente da agência do INSS em Ilhéus. Então, o assunto é bem importante, é o BPC Loas. Então, ó, atento aí nas informações que o Eduardo vai trazer aqui pra gente, tá? Daqui a pouquinho. Bem, são 12 horas e 10 minutinhos, como eu disse. O Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. Unex, você em movimento. E Margram, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: Bahia é o quarto lugar no roubo de cargas no país. Eita, infelizmente.
Jornal Dia de Teresina, Piauí registra 1.206 casos de estupro de vulnerável em menos de 2 anos.
Triste notícia, né? Jornal Meio Norte Teresina, exportações do Piauí chegam a mais de 8 bilhões de reais.
Jornal do Comércio do Recife, mudança tributária pode taxar armas e alterar isenção de imóveis.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, governo federal libera mais de 19 milhões para a saúde de Fortaleza.
Tribuna do Norte de Natal, mudanças do relator levam a alíquota do IVA para 28,1%.
O brasileiro vai sofrer, o bolso que lute, viu? O negócio vai pesar, viu? A minha preocupação sabe o que é? É o desemprego, que pode aumentar. É o que o empresariado está comentando. Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Dinheiro ao vento. Maranhão e Ceará podem perder 5 bilhões de reais com PL das eólicas offshore.
Zero Hora de Porto Alegre, queda de braço em Brasília. Impasse sobre emendas no Congresso trava a votação do pacote de corte de gastos.
Jornal Estado de São Paulo, segurança pública. Barroso decide que PM deve usar câmeras e sem parar gravação. Isso aqui é o STF impondo aí ao governo de São Paulo a instalação de câmeras, né, na roupa dos PMs, né? E ainda exige que fique gravando o tempo todo, sem parar. É complicado.
Diário de São Paulo, governo brasileiro evacua a embaixada do Brasil em Damasco.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, conjuntura, condições financeiras pioram e ameaçam o ritmo da atividade econômica em 2025. Pois é, né? Não precisa dizer mais nada.
E Jornal Popular de Goiânia, intervenção, saúde terá gestão provisória.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, e participa também, inclusive o gerente aqui da agência INSS de Ilhéus, o Eduardo Fernandes, já me disse que você tem dúvida, pode mandar a pergunta aí, né Eduardo, para o WhatsApp, e nós vamos fazer a pergunta para ele no ar e ele vai responder. O assunto é BPC Loas, tem alguma dúvida? Faz aí a pergunta, manda para o WhatsApp. 988-29-1029 e nós vamos fazer essa pergunta aqui para o Eduardo, tá certo? Aproveita essa oportunidade, porque ó, ele tem alertas aí sérios para fazer sobre esse benefício, tá? Então você que tem um BPC Loas, fique atento. Bem, vamos de informação. Olha, o assunto não é bom, mas a gente tem que falar sobre isso, porque é uma realidade. E hoje eu vi um vídeo que me chamou muita atenção do empresário e líder político Joaquim, Luiz Joaquim, que chamou atenção nesse vídeo publicado na rede social e já tem sites, blogs republicano, falando sobre dois problemas que podem comprometer o crescimento de Ilhéus: a paralisação das obras do Porto Sul e a precariedade no fornecimento de energia elétrica. Tristes realidades, né, gente? Tristes mesmo. Ele disse que o Porto Sul, um dos maiores projetos de infraestrutura da América do Sul, está sem cronograma definido para a conclusão. Além disso, a possível venda da Bamin, responsável pela Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL, essa venda à Vale do Rio Doce, gera incertezas sobre a implementação do projeto. Então, existe a possibilidade de venda, já existe essa conversa, né? O Joaquim ressaltou que Ilhéus já experimenta um boom imobiliário e a chegada de grandes redes de supermercados devido à expectativa gerada pelo porto, mas alertou: e se a ferrovia não chegar? Disse o Joaquim. Paralelamente, o fornecimento de energia elétrica está à beira de um blackout anunciado. A cidade inteira, de norte ao sul, principalmente ao sul, né? Quem mora no sul sabe, sofre com quedas frequentes e falta de investimento em infraestrutura energética, enquanto outras regiões da Bahia recebem grandes subestações. Sem melhoria na infraestrutura energética e sem o avanço do Porto Sul, o desenvolvimento socioeconômico da cidade pode ser seriamente comprometido. E é muito sério isso que o Joaquim está alertando, né? A gente espera que a partir de 2025 o próximo prefeito, Valderico Júnior, cobre mais aí do governo do estado esses investimentos, né? Cobre também a senhora Coelba, porque o prefeito pode fazer isso. Agora, quem realmente tem que cobrar investimentos na rede elétrica em diversas cidades, aliás, em todo o estado, é o governo do estado. Porque a concessão da Neoenergia Coelba, né, é com o governo do estado. E essa concessão, ela se encerra em 2027. Os deputados estaduais já cobram os investimentos, senão não vai ser feita a renovação do contrato. E a Coelba quer fazer, diz que faz investimentos sem renovar. Enquanto isso, o povo de Ilhéus vai sofrendo com as quedas de energia. Você viu no fim de semana, né, Marcos? Não sei se onde você mora, você teve esse problema. Mas lá na Zona Sul, no sábado, por muitas horas sem energia elétrica, e à noite ainda ficava no pisca-pisca ou fraquinha.
A Zona Sul tá problema sério.
E no domingo também tivemos quedas. Ontem também tivemos queda. Hoje não percebi ainda, mas como eu não estou na Zona Sul neste momento, não sei. Então, você da Zona Sul vai nos mantendo informado. Então, é uma triste realidade em Ilhéus, né? Há quanto tempo? E aí vem aumentando o boom imobiliário, né? Porque vai se construindo cada vez mais ali na Zona Sul. E a rede não está suportando, tá? Então, é uma triste realidade em Ilhéus. E o povo pede socorro. Bem, são 12 horas e 18 minutinhos. Vamos mudar de assunto. É um assunto muito sério. Também, ó, já chegou aqui a informação. Até o momento não teve queda de energia na Zona Sul, né? Aqui a moradora aqui. Pelo menos onde ela mora, na Hernani Sá, né? Mas lá na Orla ocorre mais do que no Hernani Sá, viu? É uma realidade, infelizmente. Bem, nós vamos mudar de assunto, falar aqui sobre o Conselho Municipal de Assistência Social. Tem até uma matéria aqui no ilhéus.net que me chamou a atenção, e aí eu fui pesquisar, procurei essa pessoa aqui que é citada. Daqui a pouco eu tenho uma nota dela aqui. Então, na matéria diz o seguinte: com índice de indícios de irregularidades, eleição do Conselho Municipal da Assistência Social ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 6. Olha o que diz aqui. Sob denúncia junto ao Ministério Público do Estado, ocorrerá nesta sexta-feira, dia 6, a eleição do Conselho Municipal de Assistência Social em Ilhéus. Segundo as diversas irregularidades, tem a pronúncia de que no dia que foi criado a comissão eleitoral, foi apresentado pelo presidente Renilson Soares já o edital de convocação de eleição de forma incontroversa. Mas as irregularidades não param. Todos os atos foram feitos pelo presidente, não pela comissão eleitoral, a qual detém a responsabilidade de realizar os atos, explicitamente todos publicados em diário oficial do município. Quando um conselheiro denunciou tal prática, veio o primeiro ato da comissão eleitoral, que foi publicar a nova data de eleições. Ainda percebem documentos que tivemos acesso, não há a entidades aptas para o pleito, vez que não houve apreciação documental da comissão eleitoral, bem como publicação das mesmas. Só há a publicação das entidades inscritas. A sexta-feira será tensa e deve ter a presença de membros ministeriais da comissão de transição do governo, que começa em 2025, que é do Valderico Júnior. E aí, uma das pessoas que faz parte, né, como membro lá do conselho, ela disse que ela não participou da reunião que teve um resultado e definiu a eleição para sexta-feira, dia 6. Um dos membros também entrou no Ministério Público para que suspendesse essa eleição, que o correto, segundo eles, ia acontecer ano que vem, para que a próxima gestão indique aí, faça algumas indicações e não continue os membros que estão indicados para essa atual gestão, né? E eu recebi aqui a nota de uma das pessoas, né, que na verdade ela não quer que eu cite o nome dela aqui, mas ela me mandou: olha, Kátia, eu como membro não participei, não ficou definido que a eleição seria agora, ia ter outra reunião, e simplesmente fizeram lá e definiram e colocaram o meu nome, inclusive no diário oficial, sem minha autorização. Tá lá, ó, diário oficial do município de 6 de dezembro de 2024. E cita aqui o nome da conselheira e membro da comissão, Nilza Maria da Costa Lima. Sem autorização dela, tá? E aí, eu gostaria que vocês prestassem atenção no que ela diz aqui pra mim. Muito sério isso. Quanto ao que foi publicado no blog ao respeito do processo de eleição do Conselho Municipal de Assistência Social, eu quero dizer que, diante de todas as irregularidades pontuadas, eu, como membro da comissão, votei pelo cancelamento de tudo que foi feito até agora, porque, na verdade, a comissão não fez nada do que deveria fazer, e sim pessoas que não fazem parte da comissão que tomaram as decisões. E, novamente, estas mesmas pessoas, com alguns membros da comissão, depois que todas as outras pessoas já tinham saído da sede do conselho, eles tomaram a decisão de marcar nova data para a eleição e ainda usaram o meu nome na primeira linha da ata publicada no Diário Oficial do município. Sendo que eu não participei da redação deste documento, pois já não estava passando bem diante de tanta discussão e distorção da verdade, elas acertaram que me mandariam um documento para eu ver se eu concordava ou não e não levaram nada para mim, diz ela. Diante dessa publicação, quero dizer que não concordo com a eleição marcada para o dia 18 e nem para o dia 6, que seria dia 18, já mudaram para o dia 6, próxima sexta deste mês, e sim que fique transferida para janeiro, como ficou definido por todos os participantes. quer dizer que a mudança para janeiro não atrapalhe em nada o andamento das coisas, pois o saldo das contas pode ser reprogramado. Sendo que, com a mudança para janeiro, poderemos fazer um processo de eleição com mais lisura e clareza. Eu tiro o chapéu para essa conselheira. Ela teve a coragem de me enviar aqui e deixar claro que ela não autorizou nada, ela não participou, não ficou definido nada e ela não assinou nada. E botaram o nome dela na primeira linha do Diário Oficial do município, está aqui na minha mão. O Diário Oficial do dia 6 de dezembro. Que absurdo é esse, senhores membros e presidente do Conselho Municipal de Assistência Social? E outra, já chegou até a mim aqui que vocês estão dizendo aí que o pessoal da transição não vai participar de nada, que eles queiram ou não, que vocês vão fazer do jeito de vocês. Que absurdo é esse? A atual gestão larga tudo ao léu aí, né? Já tá tudo largado. E aí, conselheiros, né, membros de comissões que tem que ser, fazer tudo certinho, quer fazer de qualquer jeito? O que que tá ocorrendo? Perguntar não ofende. Ofende? O que é isso? Eu espero que as coisas sejam feitas como ela mesma disse aqui no final, ó. Que fique para janeiro e que o processo da eleição seja com mais lisura e clareza. Porque isso é um absurdo e uma vergonha. Bem, são 12 horas e 25 minutos. Vamos mudar de assunto rapidamente. Marcos, falar sobre diplomação em Itabuna. Justiça diploma prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos. Não é isso?
É, nessa terça-feira, dia 10, o Tribunal Regional Eleitoral, TRE Bahia, vai diplomar prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos em 6 de outubro, lá em Itabuna. A cerimônia está prevista para começar às 8h30 da manhã no Teatro Candinha Dória. Então, já teve início a cerimônia lá no loteamento Nossa Senhora das Graças, em frente ao Hospital de Base. A diplomação é o último ato obrigatório antes da posse dos eleitos, tornando-os aptos a assumir o mandato. Será a primeira vez que a Justiça vai diplomar um prefeito reeleito em Itabuna.
Foram diplomados aí, portanto, o prefeito reeleito, Augusto Castro, né, o vice-prefeito dele, eleito, esse ano o vice-prefeito foi outro, né, outra pessoa, e os vereadores eleitos e reeleitos. Em Ilhéus, a diplomação do prefeito eleito, Valderico Júnior, vice-prefeita eleita, Vanessa Jadeon, e vereadores eleitos e reeleitos, tá? Vai ocorrer aí essa diplomação dia 17, agora do 12, semana que vem, no Fórum da Cidade, tá? É um evento aí mais restrito, né? A vereadores, prefeito, vice-prefeito, enfim, até porque o local não cabe, é muita gente. E, obviamente, na posse, dia 1 de janeiro de 2025, que será no Centro de Convenções, né, Marcos Bezerra? Aí vai ter um espaço maior para receber a população, né?
É isso.
E aí é o ponto que a gente tiver a informação e vai ser divulgado aqui no Jornal do Meio-Dia, a partir de amanhã, com Marcos, com Renatinho, porque eu vou entrar de férias, tá? Já adianto para vocês. Quando eu lembrei disso, Eduardo, ai que felicidade. Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima terça-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você também. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Viatura virtual da Gabi. Município de Ilhéus, bairro Salobrinho. Saiba agora. Aconteceu um assassinato no bairro de Salobrinho neste último final de semana. Um homem, apenas conhecido por Petrônio, ele foi espancado covardemente até a morte por vários indivíduos. Fato este ocorrido na tarde do último domingo em Salobrinho. De acordo com os moradores da localidade, que acabaram assistindo a cena, a perversidade foi muito grande, já que os indivíduos desferiram-lhes agressões com socos e murros no rosto, nas costas, no braço e em todo o corpo. O Petrônio, ele chegou a tentar ser socorrido, mas não resistiu e morreu no local. O corpo foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica da cidade de Ilhéus. Ainda existe suspeita que a vítima teria como causa morte principal várias hemorragias internas e faturas graves por todo o corpo. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi preso pela polícia e a sétima Corpim investiga mais esse BO de covardia absoluta que aconteceu no bairro de Salobrinho. A polícia militar conduziu um suspeito e removeu um veículo por irregularidades. Fato este ocorrido na manhã de ontem, segunda-feira, quando policiais militares da 69 Companhia Independente de Polícia Militar conduziram à delegacia o indivíduo em fundada suspeita e realizaram a remoção de seu veículo devido a irregularidades. A ação aconteceu durante rondas na zona sul de Ilhéus, quando a guarnição abordou uma motocicleta com o lacre da placa violado e constatou a posse de uma quantia significativa de dinheiro, cuja origem o condutor não soube justificar a origem da grana. Rapaz, sei não, velho. Essa grana apareceu no meu bolso assim do nada. A polícia não comeu o H2O do cabruco e, diante dos fatos, o indivíduo foi apresentado à autoridade policial competente e a motoca devidamente recolhida. A fonte é assessoria de comunicação da 69 CIPM. Extremo sul da Bahia. Wallace Santos de Jesus, 31 anos, foi morto a tiros em Medeiros Neto. O crime aconteceu em plena rua Maria Imperatriz e foi praticado por dois homens que estavam em motocicleta de cor vermelha. De acordo com informações da Polícia Militar, Wallace havia sido preso anteriormente em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e estava em liberdade. Wallace tinha retornado a Medeiros Neto apenas uma semana. Testemunhas relataram que a vítima estava na rua quando os suspeitos se aproximaram e efetuaram 7 disparos de arma de fogo. Um dos tiros atingiu o pescoço de Waras, que morreu no local. Após a ação, os autores fugiram e até o momento não foram identificados. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas, onde passará por perícia. A Polícia Civil de Medeiros Neto investiga o caso e trabalha para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. Mais um acidente com vítima fatal foi registrado no extremo sul da Bahia. A vítima, João Ribeiro dos Santos, 56 anos, conhecido como João Quebra-Telha, foi vítima fatal de um acidente de carro na estrada que liga Itanhém à Vila São José, na área conhecida como Ladeira de Tatu. A tragédia ocorreu apenas um dia após, no mesmo local onde vitimou uma criança de 2 anos que caiu da garupa em que a sua mãe estava pilotando uma motocicleta. Conforme relatos, João estava em um bar na zona rural de Água Fria e posteriormente foi para outro bar na Vila São José, bebendo, comendo água. Antes de retornar para Itanhém, ele entregou a chave de seu veículo, um veículo Gol, a uma jovem, identificada como Tainá, e acabou sentando-se no banco do carona. Fez tudo certinho, porém, testemunhas afirmaram que ao sair, a Tainá colidiu com um carro estacionado e deixou o local acelerando bruscamente. Tainá perdeu o controle da direção e o veículo capotou para fora da pista. Testemunhas relataram ainda que a condutora tentou socorrer João Quebra-Telha, mas ele já estava sem vida. Já Tainá foi encaminhada ao Hospital Municipal de Itanhém com fratura na clavícula e está fora de perigo. Senhores pais, prestem, parem tudo, parem de almoçar, parem de trabalhar e ouçam este caso no Jornal do Meio-Dia da sua viatura virtual da Gabi. O caso do menino de 11 anos de idade que esfaqueou o pai em Nápoles no último domingo após ser repreendido por jogo no celular. O homem foi atacado pelo próprio filho de apenas 11 anos com golpes de faca na zona rural de Nápoles. O incidente ocorreu após o pai pedir que o menino desinstalasse um jogo de conteúdo violento no celular. O menino, indignado, acabou atingindo as costas do pai a facadas, que precisou ser levado ao Hospital Regional de Nápoles, onde recebeu atendimento médico. Após a alta médica, o pai registrou um boletim de ocorrência na delegacia local contra a própria criança que atacou seu filho de 11 anos de idade. Após o ataque, o pré-adolescente fugiu para a área de mata próxima, mas foi localizado pela polícia enquanto tentava pegar carona para fugir na rodovia BA-367. Esse é um sinal claro dos desafios que a tecnologia traz para as famílias. A exposição prolongada a jogos violentos, sem orientação ou limites, pode gerar comportamentos extremos e trágicos como este que acabamos de citar agora aqui no JMD. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações da área policial, mas você permanece no Jornal do Meio Dia, lado a lado com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta teremos entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 44 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Margram, Mármores e Granitos. Unex, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como eu disse no primeiro bloco, nós vamos iniciar a partir de agora a nossa entrevista do dia. E o assunto, gente, é BPC Loas. Estamos recebendo aqui hoje o Eduardo Fernandes, gerente da agência do INSS de Ilhéus. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos ouvintes aí do Gabriela FM.
Bem, o assunto hoje é BPC Loas, né, Eduardo? Conversamos bastante sobre isso e eu fiquei preocupada, inclusive, falei, não, a gente precisa fazer essa entrevista, fazer esse alerta aos nossos ouvintes. Então, para você que está nos ouvindo, e não sabe o que é o BPC, eu vou explicar. O BPC Loas é um benefício assistencial, né, que oferece o valor de um salário mínimo a idosos com 65 anos ou mais, e pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem baixa renda. Para ser elegível, né, para ter o BPC Loas, a renda per capita da família deve ser inferior a um quarto do salário mínimo. E quem vai explicar melhor isso para nós é o Eduardo Fernandes, portanto, gerente aí, da agência INSS de Ilhéus. Eduardo, o BPC Loas atende quantos benefícios? São quantos benefícios do BPC Loas só em Ilhéus?
Oi, Kátia. Assim, de pronto, eu não sei te informar a quantidade
exata, mas mais, né, ou menos.
Hoje, Ilhéus está, eu posso te informar, assim, a minha preocupação grande é que Ilhéus hoje encontra com 5 mil benefícios bloqueados para pagamentos aqui em Ilhéus. Uhum. Quem recebe o benefício assistencial Loas, ele anualmente tem que fazer a prova de vida, que hoje ela é feita através dos meios remotos, né? Você recebeu no banco utilizando a sua biometria, você utilizou o GOV, você emitiu uma identidade, reemitiu uma certidão de nascimento ou casamento. Tudo isso faz com que você faça a prova de vida, né? Então, assim, essa obrigação você tem uma vez por ano. A outra obrigação é a cada 2 anos, só porque essa, sim, me deixa muito preocupado, porque um intervalo de 24 meses, o cidadão acaba esquecendo, deixa de fazer, ou há alguma mudança no grupo familiar, e ele não faz essa alteração. Então, assim, no dia que a alteração, o INSS não faz esse batimento, mas com o tempo, esse batimento é feito através da Receita Federal, INSS e vários outros órgãos hoje, através do TCU, todos os órgãos fazem o batimento, e isso gera um transtorno para o cidadão, muitas das vezes o cancelamento e a perca desse benefício. Tá? E essa atualização a cada 2 anos, mesmo quando não há nenhuma alteração, o cidadão tem que fazer essa alteração no máximo a cada 24 meses. Ele não fazendo essa atualização, o seu pagamento é bloqueado inicialmente. Então, assim, bloqueou seu pagamento. Se você não fez atualização em 30 dias depois de bloqueado, seu pagamento é suspenso. Após suspenso, além de você fazer atualização, tem que aguardar um tempo para que ele migre para o sistema INSS. Hoje o CadÚnico, ele é gerido pela Caixa Econômica Federal.
Sim.
Ele é feito através dos CRAs, mas quem gere o CadÚnico é a Caixa Econômica Federal. Então, assim, essa comunicação pode levar algum tempo, aí de 7 até 30 dias. Então, assim, é um pouco demorado, né? Causa estresse, a pessoa fica sem pagamento. Então, assim, é uma situação muito complicada e a gente tem visto aí no dia a dia da agência cheia, e assim, ainda não atingiu nem 50% do pessoal que está com benefício bloqueado, Kátia.
Então, em Ilhéus, ou onde você está nos ouvindo, o benefício foi bloqueado e você não atualizou, aí foi cancelado, e aí foi suspenso, e depois ele pode ser cancelado definitivo. Né, Eduardo?
Isso.
Se a pessoa não atualizar os dados necessários, como, por exemplo, o CadÚnico.
Correto, correto. Hoje o principal é o CadÚnico. Hoje o maior motivo do bloqueio hoje de pagamento é a atualização do CadÚnico. Então, assim, você que aí está com seu pagamento bloqueado, ou já foi no banco, ou está na dúvida, consulte no seu histórico de crédito, no seu próprio aplicativo. Se tiver bloqueado, corra no CRAS e vá até uma agência do INSS mais próxima para você ter a ciência, desbloquear o seu pagamento e não correr o risco de ter o seu benefício cessado. Lembrando que aquele benefício que for cessado, ele vai ter que passar por todo o trâmite de novo para a pessoa com deficiência, perícia médica, avaliação social e administrativo. Então, assim, é um transtorno muito grande para o cidadão, para nós servidores. Assim, a gente está com aquele cidadão ali na frente sem poder auxiliá-lo, além da informação que está sendo passada. É muito difícil também para nós servidores.
Agora seria interessante também, né, Marcos Bezerra? É interessante o Eduardo fazer um alerta aqui também, porque eu tenho certeza que tem muito idoso por aí que ele não consegue mais fazer nada sozinho, né? Aí um familiar tem que levar ele. O que esse familiar vai ter que fazer com esse idoso para atualizar todo esse cadastro?
Vamos lá, Kátia. A atualização do cadastro, ele é simples. Geralmente o idoso já está no grupo familiar de alguma outra pessoa. Geralmente filho, filha. Sempre a mulher é a responsável familiar quando há mulher no grupo familiar. Quando não há, um dos homens, né? Então, assim, a partir da hora, se o pai ou o idoso mora sozinho, qualquer pessoa pode levar ele ao CRAS com comprovante de endereço e documentos pessoais e ele vai fazer a atualização do CadÚnico. Quando a pessoa, o idoso ou o deficiente, a pessoa com deficiência está em um CadÚnico do pai, da mãe ou de um curador ou de um representante legal, o próprio representante legal é quem vai no CRAS fazer essa atualização.
Marcos, então é muito importante esse alerta, né, para nossos ouvintes, porque a quantidade de pessoas que vive com o benefício e depois que ele perde, ele vai ficar numa situação delicada, né, Marcos Bezerra?
É verdade. E com relação ao benefício de prestação continuada, perguntou ao Eduardo, já que há essa dependência da prefeitura local, né, através do CRAS, há algum atraso da prefeitura em repassar dados para o INSS, será?
Não cabe à prefeitura fazer esse repasse, né? Cabe à prefeitura estar disponibilizando o pessoal para recepcionar o cidadão, para que o cidadão possa fazer com mais facilidade. Nós temos uma zona rural muito grande em Ilhéus, né? Periferias. Então, assim, quanto mais postos de CRAS onde faça essa atualização, fica mais fácil para o cidadão estar fazendo atualização do CadÚnico dele. Então a gente pede para que ele procure o CRAS mais próximo da sua casa e de lá ele vai ser direcionado para onde está sendo feita essa atualização.
Ô Eduardo, no caso, essa quantidade que você falou, acho que foi 5 mil, né, mais ou menos, de bloqueio?
Isso, próximo a 5 mil bloqueios.
Pois é, de benefícios aí, viu gente, do BPC, que é o benefício de prestação continuada. E essas pessoas não têm procurado ou todos os dias tem chegado lá, está tentando e não está conseguindo, por exemplo, desbloquear?
Kátia, a gente está com a agência lotada. Só que assim, chegam na maioria das vezes de forma inadequada, sem ter feito atualização ou sem documentação adequada, né? Lembrando que o cidadão hoje, acima de 16 anos, ele tem que estar com documento de identidade válido. Qualquer cidadão acima de 16 anos precisa estar com documento de identidade válido para ser atendido. Ele tem vários outros canais também que ele pode fazer esse desbloqueio. Ele pode estar ligando no 135, tá? Uhum. Ele ligando no 135, ele vai ter ciência da necessidade de atualização do CAD único. E após essa ciência, ele tem 30 dias para fazer a atualização. Lembrando que se ele não fizer essa atualização em 30 dias, o benefício dele é suspenso. Então, assim, não deixe para a última hora. Está com benefício bloqueado, corra, desbloqueie seu pagamento e atualize o CAD único.
O Eduardo, chegou aqui um comentário, peça para o Eduardo falar que o benefício, pode observar aí, quando você vai lá e pega o seu benefício, recebeu, sai lá no extrato do banco, informando que tem ali, que tem uma informação que é necessária fazer a atualização do cadastro, isso ocorre, né?
Ocorre sim algumas vezes, Kátia. Agora sim, teve boa, essa pergunta foi boa para a gente também colocar. A gente pede para o cidadão para evitar que faça empréstimo, que faça esse tipo de situação pelo telefone. Principalmente o idoso é mais vulnerável, as pessoas mais carentes, né? Então acaba assim recebendo uma ligação e com isso muda toda a vida dela. Muda local de pagamento, muda algumas outras situações. E eles colocam o cidadão recebendo em uma conta virtual. Quando isso acontece, no ato do pagamento já não gera mais essa informação.
Então, gente, é importante ficar em alerta, tá? Você tem o benefício, o BPC, verifique se seu cadastro está tudo ok. Principalmente porque de 2 em 2 anos, né, Eduardo, tem aí informações importantes, tem que ser atualizadas, né? E as anuais também?
Sim. Hoje o anual é a prova de vida, que é feito através dos canais remotos, né? Inclusive o GovBR. Então, para você que ainda não tem o GovBR também, providencie. Hoje ele é necessário para a sua vida toda, na área de saúde, na área social. Tudo você vai ficar dependente do GovBR. Então, assim, é necessário você ter ele e aprender a lidar com ele também. Exato. Então, assim, a prova de vida, você fez qualquer pedido, uma atualização de dados cadastrais pelo GovBR, automaticamente você vai estar fazendo a sua prova de vida do INSS. E o de 2 em 2 anos é atualização de CAD único quando não há nenhuma alteração durante esses 24 meses. Quando há qualquer alteração, mudança de endereço, nascimento de um irmão, falecimento, ou quando alguém da família casa ou algo semelhante, precisa ser atualizado para que não haja uma surpresa no futuro aí.
Vou falar em surpresa rapidamente, porque eu fiquei muito curiosa aqui. É importante sempre manter o recebimento do benefício em um banco credenciado. Nada desse negócio de banco digital, né?
Olha, o INSS hoje, o primeiro pagamento sempre cai para o Bradesco, Banco Mercantil, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Eles têm, são os bancos pelo qual cai direto, né? Mas o INSS não exige que o cidadão abra uma conta. Existe uma forma dele receber através do cartão. Então, ele não tem que abrir uma conta para receber esse benefício. Existe a conta benefício, ele não paga tarifa, ele não paga nada para isso, né?
Verdade.
Só que quando ele necessita de um empréstimo, ele acaba caindo, esse pessoal que liga, vai oferecendo, ele acaba fazendo. Ali, um sim que ele fala pelo telefone, ele gera um transtorno grande na vida dele em relação a isso aí, a um débito.
É verdade.
Ao Eduardo, com relação às aposentadorias, eu creio que após as mudanças, né, de regras para se aposentar, deve ter aparecido mais pedidos aí para as agências do INSS, né? Então, o que é que você recomenda para que o cidadão não faça um pedido que não tenha o direito ainda e não, de repente, abarrote a agência de pedidos, né?
Ô Marcos, maravilha. No aplicativo GovBR, lá te dá a oportunidade de você fazer uma simulação, tá? Lembrando que ela é uma simulação. Por que uma simulação? Ela não consegue separar o que é uma carência de uma contribuição. A carência é aquele período que você trabalhou ou naquele período que você pagou o benefício em dia, tá? Então, esse é a carência. Então, existe essa diferença. Mas, outra situação. Todo ano, para quem trabalha fora ou quem contribui, consulte o seu CNIS no seu próprio INSS, no gov.br, veja como que ele está, veja se ele está tudo ok, para quando chegar a hora da sua aposentadoria, você não demorar e não ter surpresa. Você, cidadão, nunca é prejudicado quando o seu patrão não contribui com o INSS. Porém, ele tem que informar que você trabalha para ele. E assim, lá atrás, há 10, 15 anos atrás, essa informação era manual. Muitos ainda têm essa deficiência, chega lá faltando 10 anos, 5 anos, mas eu tive a carteira, estou com a carteira assinada. Para que ele faça esse reconhecimento, tem um trâmite legal. Ele tem que solicitar uma atualização de vínculos e remunerações e provar essa documentação através de carteira de trabalho, através de contrato de trabalho, FGTS, dentre outros também que ele pode fazer essa comprovação também.
É. Okay. Falando especificamente do BPC, Loas, né, desse benefício de benefício de prestação continuada, mais conhecido como BPC, a pessoa que recebe o BPC, né, ele é o idoso, vamos supor, tem 70 anos, ele recebe o BPC. Se ele quiser procurar o INSS e contribuir com o INSS através do próprio BPC, do que ele recebe ali, ele destinar um valor para contribuir com o INSS, isso pode ocorrer e pode mudar alguma coisa para ele, melhorar o benefício dele, por exemplo?
Ô, Kátia, melhorar não. O que pode é no caso de quem é casado, né? No caso de falecimento, a esposa ou esposo, nesse caso, quando contribui, ele contribui como facultativo, ela passa a receber uma aposentadoria. Aí ela deixa de receber um benefício assistencial, né? Que é o que o marido ou a esposa recebia, e ela passa a ter direito a uma pensão, porque ele passa a ser segurado do INSS. Então isso é muito importante, essa pergunta sua.
E se a pessoa for viúva, por exemplo, ele pode fazer isso? Para ele ter, por exemplo, um 13º salário?
Pode sim. Aí assim, ele vai depender dessa simulação que ele vai fazer. Por exemplo, quem completa 65 anos de idade hoje, ele tem que ter 180 contribuições, 180 carência. Então, assim, de repente ele recebendo um benefício assistencial, mas ele já tem 150, 160, 170 aí contribuições em dia de carência. Basta ele continuar contribuindo como facultativo, lembrando que ele tem que estar contribuindo como facultativo. Se ele contribuir de forma diferente, gera renda. Então, assim, uma vez gerado renda, independente do valor dela para quem está trabalhando, não passa a ter jus ao benefício assistencial. Então, esse é o cuidado que ele tem que ter. Na dúvida, ligue no 135 ou agende pelo aplicativo GovBR e vai até uma agência mais próxima. Caso você não consiga agendar, você pode ir na agência também que você vai ser atendido. Só que o cidadão que chega sem agendamento acaba tendo um pouquinho mais esperando, né? E às vezes assim, estressa. No dia a dia já não está fácil você ficar ali. Então assim, a prioridade hoje é quem faz o agendamento. Quem faz o agendamento sai de casa e sabe o horário que ele vai ser atendido. Quem não faz o agendamento, a gente tem os nossos estagiários, o servidor que está ali pronto para atender. Mas nesse caso, pode ser que demore um pouco mais.
E quem quer e precisa do BPC pode dar entrada fazendo agendamento pelo 135, né?
Hoje todo o agendamento pode ser feito pelo 135 ou pelo aplicativo. Pelo aplicativo, além de você dar entrada, você faz todo o processo, você responde todas as perguntas. E assim, o que eu peço para o cidadão é ter cuidado, porque assim, quem sabe da sua vida melhor é você.
Verdade.
Então, na hora de responder se tem filho, se não tem filho, o que recebe, onde mora, com quem mora, como que está fazendo, todas essas perguntas, são 28 perguntas na hora de fazer o pedido do BPC Loas. E qualquer resposta inadequada leva o indeferimento do pedido. Por exemplo, você tem um filho e está pedindo para ele, mas ele usa fralda. O seu advogado, alguém que vai solicitar, sabe disso, que ele usa fralda? Você tem que colocar lá. Ele faz um tratamento, mas esse tratamento não é pago pelo SUS. Será que a pessoa já sabe disso também? Então, tudo isso é importante e é que leva o seu benefício ao êxito.
Muito bom. Eduardo, eu gostaria que você ficasse à vontade para fazer suas colocações finais. Se tiver algum alerta ainda para fazer, algo que não foi falado ou perguntado, fique à vontade, por gentileza.
Kátia, agradeço pelo momento de estar aqui presente com vocês, agradeço aí os ouvintes da Gabriela FM. O INSS Léus está sempre à disposição para atender o cidadão. Eu, enquanto gestor, qualquer cidadão que precisar falar comigo, a gente está lá para recepcioná-los. Uhum. Só que assim, nem sempre a resposta que eles aguardam é a que a gente tem como normativo. A gente segue normas, né? A gente está ali para seguir o que está no normativo. Sabemos que muitos aí não é fácil para todo mundo, mas assim, se adequarem, todo mundo chega num objetivo final. Então, o que eu deixo para você, cidadão, aí, para você aí, ó, que se você conhece alguém que recebe o benefício assistencial, aquele benefício que não recebe o 13º, pergunte ele se ele já fez a atualização do CadÚnico Único, se está tudo ok. Não deixe para a última hora, não. Na dúvida, vá na agência, pergunte, tire sua dúvida e fique à vontade. Não deixe você deixar de. Não deixe o seu direito sair pelos dedos aí, não.
É, se suspense, já pensou? Você vive de um salário mínimo, aí ele é bloqueado, aí você não atualizou, é suspenso e depois cancelado. Imagine o problema, né, Eduardo?
Com certeza, isso é um problema assim, e assim, não é fácil para nós servidores ver uma pessoa necessitada estar ali na frente e assim, não tem o que fazer. É. Existem os prazos, passou os 30 dias para fazer a atualização, não fez, ele suspende. Passou mais 30, não fez, infelizmente ele cessa. Aí só vai reaver esse benefício através de um recurso. O recurso, geralmente, ele é o mesmo processo ou mais demorado que o dia a dia normal.
Olha, vale lembrar também que quem precisa ir no CRAS, né, atualizar e fazer alguma atualização desse cadastro, seja CadÚnico ou o que for, é importante ir logo, porque lembrando que final de ano, secretarias como assistência social entram em recesso e aí depois a pessoa não vai conseguir. Aí de repente pode chocar com a data que vai suspender aí ou bloquear o benefício, né?
Isso. E lembrando que tem que levar a documentação, né? Toda a documentação aí. É identidade, CPF, certidão de nascimento de filhos menores de 16 e comprovante de endereço.
Se for casado, leva
certidão
também?
Certidão de casamento, aí é do esposo, né? Leva do esposo, da esposa, CPF, identidade, certidão de casamento e certidão de nascimento dos filhos.
Então não esqueça, são documentos básicos, tá? Eduardo, muito obrigada por sua participação. Foi muito bom realizar essa entrevista, né? Ainda antes de finalizar o ano, porque eu tenho certeza que muita gente agora já acendeu a luzinha para correr, para deixar tudo ok no seu cadastro.
Boa tarde, Kátia. Obrigado pelo espaço, tá?
E qualquer novidade, por favor, voltar ao Jornal do Meio-Dia, viu?
Conte conosco sempre.
Obrigada, Eduardo. Bem, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar, então, o nosso giro aqui quase que em nossa região, a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Um jovem de apenas 18 anos de idade, ele foi assassinado no distrito de Itapirama, município de Gongogi. A vítima foi executada com tiros e golpes de foice. O jovem era morador de Barra do Rocha e tinha chegado recentemente no distrito e pediu moradia a um residente do local. Durante a madrugada, dois indivíduos armados invadiram o imóvel, pediram para o morador sair e então assassinaram a vítima, identificada como Abraão Ribeiro de Souza. Os assassinos fugiram em seguida em uma motocicleta com destino ignorado. O corpo de Abraão foi recolhido pelo DPT e encaminhado ao Instituto Médico Legal. O crime será investigado pela Polícia Civil. Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista. Por volta das 10 horas da manhã de ontem, segunda-feira, durante a operação de motopatrulhamento, uma guarnição da 77 CIPM recebeu informações sobre a possível localização de um indivíduo comandado de prisão em aberto, apontado como autor de diversos homicídios em Vitória da Conquista. Segundo informou a unidade policial, os crimes teriam ocorrido neste ano no bairro Lagoa das Flores. De posse das informações e características do indivíduo, os policiais foram para o local indicado, onde passaram e tentaram localizar o suspeito no imóvel, no Alto Maron. Durante a verificação do imóvel, os militares foram atacados por disparos de arma de fogo, ao que reagiram disparando contra o agressor. Este foi alvejado e caiu ao solo. Ao cessar os disparos, os policiais recolheram o armamento e, embora socorrido ao hospital de base, o homem, de 26 anos, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Acidente com vítima fatal na BR-101. Nesta madrugada de terça-feira, o motociclista morreu no início da madrugada de hoje, terça-feira, na BR-101, nas proximidades do aterro sanitário do município de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. De acordo com as informações, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 232 e envolveu a moto que a vítima estava e um veículo Fiat Uno, além de um terceiro veículo, cujos ocupantes sofreram leves escoriações. Os sobreviventes do acidente receberam socorro de equipes do SAMU e o nome da vítima até o momento não foi divulgado. Ainda na BR-101, pacientes da cidade de Elísio Medrado, que estavam a caminho de uma consulta médica, passaram por um susto na madrugada na região da Praia do Bendê e Santo Antônio de Jesus. A van que realizava o transporte para tratamento fora de domicílio, o TFB, bateu em um cavalo, mas ninguém ficou ferido gravemente. De acordo com informações, a van sofreu danos no para-brisa e na parte frontal. Não há detalhes sobre o estado de saúde do animal após o impacto. Já a Secretaria Municipal de Saúde de Elísio Medrado foi acionada para providenciar outro transporte para o paciente. Madrugada de segunda-feira, ontem, Edson Carvalho Lima, 20 anos de idade, ele foi socorrido para o Hospital Dr. Beraldo Miranda, em Irará, após ser atingido por dois disparos de arma de fogo. Segundo relatos de familiares, Edson entrou em casa e caiu em seguida, sendo rapidamente encaminhado à unidade de saúde. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O seu corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica em Feira de Santana. Ainda nossa grande Bahia, um casal foi morto a tiros no bairro São Cristóvão, em Salvador, capital dos baianos. A mulher, identificada pelo prenome de Bárbara, morreu no local. Já um homem chegou a ser socorrido e levado para uma UPA do bairro, mas não resistiu aos ferimentos. O irmão de Bárbara também foi assassinado em São Cristóvão no início deste ano. Ela era natural do município de Brejões, no Vale do Jiquiriçá. O homem morto na ação também era oriundo de Brejões. O principal suspeito do duplo homicídio é o ex-marido da vítima. O casal estava em um bar quando foi surpreendido por disparo de arma de fogo efetuados por um homem que ainda não teve o nome divulgado. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP da capital dos baianos. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui. Mas você permanece no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço pra você, tá? É, você só vai voltar a me dar boa tarde aqui no JMD agora a partir de 6 de janeiro, viu, Coutinho? Bem, rapidamente aqui, chegou aqui uma denúncia, né? E a semana toda a pessoa tava falando que queria muito que a gente colocasse no ar. Então a gente precisa atender aqui a esse ouvinte. Olha só, ouça essa denúncia.
Bom dia, Kátia Gomes. Bom dia, Marcos Bezerra e todos os ouvintes da Gabriela FM. Vim nessa fazer uma denúncia aqui. Eu sou morador aqui da Areninha, perto do campo de futebol aqui da Hernani Sá, onde está acontecendo verdadeiros absurdos. Um bar chamado Perunas Bar está usando área pública indevidamente. Passeio com cobertura, mais 70 metros de cobertura em cima do passeio, né? Obstruindo todo o passeio, né? Ele avançou também o estacionamento, né? E concretou o estacionamento e uma parte está aterrada ainda para fazer. E isso para uso próprio, né? Sem consultar ninguém, e está aí, né? E as providências têm que ser tomadas para a fiscalização da prefeitura. Só porque está no fim de mandato, né? Ele fez uma cobertura com a energia embaixo, todo iluminado, e não sei de onde vem essa energia também, né? Porque ele está do lado de lá e a energia do lado de cá. Então ele está usando o poste da areninha, da iluminação da areninha para iluminar. Fora os transtornos, quando ele faz festa, fechando a rua, onde os ônibus trafegam e tem que fazer a volta para fora, né? Fazendo uso de som alto também, trazendo transtornos para todos ali que passam e residem. Pergunto eu, cadê o poder público? Uma boa tarde para todos.
Então tá aí, cadê o poder público, né? A pergunta que ele faz, né, Marcos? Situação bem complicada, né? Pois é. Deixa eu mandar aqui um abraço para Ratinho Menezes, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Ele disse que Dona Pinar, Mara, Rita e Lucas acompanhando o Jornal do Meio Dia na Avenida Litorânea Norte. Um abraço para vocês. Um beijo para Maiara Vieira, ligadinha no Jornal do Meio Dia. Te respondo já já. Um beijo para minha amiga Elvira, lá direto dos Estados Unidos, acompanhando a gente. Daqui a pouquinho eu explico aqui o que ela me perguntou. Bem, vamos para a última notícia, Marcos. Craniotomia. Lula é submetido à cirurgia de emergência para drenar hematoma, né?
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi submetido na madrugada desta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a uma craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências. O presidente está bem e é monitorado em leito de UTI. Segundo o boletim divulgado pelo hospital, Lula esteve ontem à noite na unidade de Brasília, do Sírio-Libanês, para exame de imagem, após sentir dor de cabeça. A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 18 de outubro. O presidente foi transferido para a unidade do hospital em São Paulo, onde passou pelo procedimento cirúrgico. Um boletim médico atualizado vai ser divulgado em breve. Maiores detalhes serão informados em entrevista coletiva aí, lá no Hospital Sírio-Libanês, Unidade Bela Vista. O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados de Roberto Calil Filho e Ana Helena Germoglio.
Então tá aí, essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio Dia, desta terça-feira. Vamos encerrar por aqui esta edição, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, eu só retorno agora. Aliás, eu tô saindo de férias e só retorno ao ar dia 6 de janeiro. Então quero agradecer aí a paciência, a companhia de vocês durante todo o ano. Muito obrigada. Quero desejar logo um Feliz Natal para todos, um próspero ano novo, tá? E que a partir de 2025, que 2025, né, seja um ano de muitas bênçãos para todos nós, né? Então, obrigada aí, Marcos Bezerra.
Ótimas férias para você, Kátia Gomes. Aproveite, viu?
Valeu, Marcos. Então, um abraço a todos até janeiro de 2025. Um abraço, Marcos, e até lá.
Um abraço para você também, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas, Marmoraria Margrã, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano. E Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros.